Vamos lá? Bom, nós vamos então à nossa quarta mensagem da série Jesus e as Mulheres, série iniciada no último domingo pela manhã. Se você não assistiu as três primeiras mensagens, basta acessar o site, ou melhor, o canal do YouTube da nossa igreja e poder acompanhar as mensagens. Abra sua Bíblia hoje em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Nós vamos hoje à história de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, aquele a quem Jesus fez reviver. Lucas capítulo 10, 38 a 42. Parece que esses três irmãos moravam sozinhos e eram solteiros. Nessa casa em Betânia, Jesus e seus discípulos gostavam de descansar e se alimentar. Eles faziam desse lar uma espécie de segunda casa. Ali Jesus e seus discípulos eram amados e muito bem cuidados. Vamos ler Lucas capítulo 10, de 38 a 42. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Maria o recebeu em sua casa. Ou melhor, chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O texto diz que Marta, quando recebeu Jesus e seus discípulos, foi logo para a cozinha se ocupar com o serviço doméstico, enquanto Maria assumiu uma outra postura. Ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Qual das duas estava certa? Será que Marta, por estar preocupada em dar a Jesus e os seus discípulos uma boa alimentação? Ou Maria, que estava ali preocupada em dar a Jesus e seus discípulos a atenção devida? Marta era uma pessoa orientada para a atividade, para o serviço, para a produção, metas, resultados. Enquanto parecia ser mais orientada às pessoas, mais pensativa, reflexiva, esta era Maria. Talvez Marta era de exatas, Maria era de humanas. Marta era mais prática, Maria mais teórica. Será que vocês conseguem compreender a diferença entre essas duas irmãs? Porque as pessoas têm diferentes maneiras de ser e de agir diante da mesma situação. Algumas são mais ativas, sentem necessidade de estar sempre ocupadas, preocupadas com alguma coisa, concluem uma tarefa e já estão pensando em uma outra tarefa, parece um motorzinho ligado. Essas pessoas que não param, não desligam, parece que não acaba a bateria. Será que você é como Marta? Pessoas assim raramente se sentam, estão sempre ocupadas, ansiosas, preocupadas com o que já fizeram ou deixaram de fazer. Já outras pessoas são mais descansadas, mais relaxadas, mais reflexivas, sentam, ficam pensando nas coisas, no mundo, aquela calma, aquela paciência. Quem está certo, afinal? Maria estava sentada aos pés do Mestre, diz o texto, atenta às palavras de Jesus, servindo ao Senhor com a sua devoção, com a sua atenção, com o seu tempo, com o seu entendimento. Já Marta estava preocupada com os hóspedes da casa, incluindo o principal, como uma boa anfitriã, dona de casa, talvez a irmã mais velha, provavelmente, logo percebeu a necessidade de preparar uma refeição, dar conforto aos convidados. Talvez Marta ficou pensando, que privilégio preparar uma refeição para o meu mestre. Mas talvez Maria, talvez tenha pensado, que privilégio sentar para ouvir o meu mestre. Qual das duas estava certa, afinal? Eu creio que ambas estavam corretas nas intenções. Ocupação e devoção são igualmente necessárias, caminham de mãos dadas, mas de forma equilibrada. Confesso que nós temos uma tendência também a desvalorizar a atitude de Marta, porque deixou Jesus de lado, não deu atenção ao mestre e os seus discípulos. Penso que devemos ser como Maria, em nossa devoção e como Marta em nossa ocupação. E o desafio, então, para cada um de nós é alcançar o equilíbrio. Ou seja, descanso e trabalho não são conflitantes. Eles se complementam. O que trouxe você aqui hoje, nesta manhã, neste culto, nesta celebração? O que motivou você sair de casa a vir até aqui? Foi um sentimento de dever? Uma responsabilidade? Um hábito? Ou até uma obrigação religiosa? Ou, quem sabe, um sentimento de prazer, satisfação, alegria, privilégio, amor e serviço a Deus? Quem ama a Deus serve a Ele com alegria e prazer, não por obrigação. Para você, servir a Deus é uma obrigação religiosa, é um requisito para você receber de Deus um agrado, uma bênção, ou um ato de culto, de adoração, sem esperar receber nada em troca. Como você lida, por exemplo, com o seu serviço secular? Aliás, não há diferença entre secular e sagrado, tudo é sagrado. Não há essa distinção entre trabalho secular e trabalho espiritual. Tudo é espiritual, tudo é sagrado, tudo é para o Senhor. Lá no seu trabalho, na sua universidade, na sua empresa, lá você também é um missionário, como já foi dito aqui nesta manhã. Então, tudo é para Deus. Não há essa diferença entre coisas que são para os homens e coisas que são para Deus. Tudo que nós fazemos é oportunidade para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas penso também que nós precisamos ter um foco, um objetivo na vida. Senão ficaremos, meus irmãos, perdidos, confusos, entraremos em apuros. Se você é um estudante e não tem uma meta, um sonho, terá como aliado o desânimo e a insegurança. Se você é um trabalhador, assalariado e não tem um objetivo bem definido na sua vida, na sua carreira profissional, acerca do que fazer com o dinheiro que recebe, pagar o aluguel, suas contas, comprar uma casa própria, enfim, comprar um carro, fazer uma viagem, casar, você também terá como aliado o desânimo e a insegurança. Se você é casado, por exemplo, e não investe no seu relacionamento conjugal, logo se deparará com uma crise. Se você é pai e mãe, e não investe na relação com seus filhos, não disciplina, não diz não, logo vai se deparar com a rebeldia, com a irresponsabilidade, com a inconsequência deles. A questão é que nós precisamos ter um foco na vida, não podemos ficar perdidos. E nesta manhã eu quero olhar para a história dessas duas mulheres que conviveram com Jesus e compartilhar algumas atitudes que podem nos levar a perder o foco na vida. Anote no seu coração o primeiro ensino com base na história dessas duas mulheres, Marta e Maria, mulheres que conviveram com Jesus. Em primeiro lugar, nós perdemos o foco quando trocamos o urgente pelo importante. Perdemos o foco quando trocamos o urgente pelo importante. O que é urgente, pastor? Ora, urgente é aquilo que devemos fazer imediatamente, claro. Que não pode ser adiado. Aquilo que é essencial, urgente é prioridade. Importante é aquilo que devemos fazer, mas só depois de ter feito o que era considerado urgente. Importante é secundário. Importante é importante, mas não é essencial. O importante pode ficar para daqui a pouco, para depois, sem prejuízo algum para o processo. E entre o urgente e o importante, nós devemos levar em conta as seguintes questões. Por exemplo, o que é mais necessário fazer neste momento? O que eu posso adiar fazer? Vai pensando aí. Terei outra oportunidade para fazer o que tenho que fazer? É realmente preciso fazer o que eu tenho que fazer? São perguntas que você vai precisar responder. Senão você ficará confuso, perdido sempre. Mas enquanto Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, Marta, diz o texto, porém estava ocupada com muito serviço. E o sentido da palavra traduzida como ocupada, em algumas versões, distraída, significa puxada para fora, arrastada, ou seja, o senso do dever falou mais alto do que aproveitar a companhia da visita ilustre de Jesus para Marta. Ela estava obrigada a estar na cozinha. Marta foi afastada, arrastada, levada pela obrigação do serviço. preocupada com o trabalho, teve a alegria roubada de estar ao lado do Senhor. A linguagem de amor de Marta, sem dúvida, era atos de serviço. A pessoa que comunica o amor desta maneira, preste atenção no que escreve Gary Chapman, naquele grande livro, As Cinco Linguagens do Amor, que era todo o tempo fazer algo especial para outra pessoa. Procura agradar realizando as coisas que o outro aprecia. Sente prazer ao exercer o dom da hospitalidade, expressando amor através de diversas formas de servir. Eu pergunto às mulheres que estão aqui nesta manhã o seguinte: o que você faz quando recebe, por exemplo, uma visita inesperada em sua casa? O que você faz quando a campainha toca de repente e a sua casa está aquela bagunça, tipo casa de crente segunda-feira de manhã? Não vá à casa de crente domingo. Ainda mais na casa do pastor. Casa de pastor domingo é uma bagunça só. A cama às vezes fica desarrumada, é assim mesmo. O café fica na mesa, o almoço é feito depois. Não visite o seu pastor no domingo. Visite talvez num sábado, depois da faxina de sexta-feira. Tá bom? Mas geralmente, casa de crente domingo é uma bagunça só, né? Crente que é crente gosta de estar na igreja. Então, assim, a casa fica desarrumada e que bom que ela fique. O que você faz quando um convidado chega na sua casa na hora do almoço e sem avisar? Por isso é compreensível a atitude de Marta. Eu estou vendo algumas irmãs rindo. Convidados chegam na sua casa sem avisar na hora do almoço. Lá na casa dos meus pais, a minha mãe fica desesperada quando meu pai convida alguém sem avisá-la. E o convidado chega geralmente na hora do almoço. E com aquela desculpa, não precisa se preocupar com nada. É uma visita rapidinha. Minha irmã Madalena, não vá para a cozinha. Não se preocupe. O irmão Faustino me convidou, mas eu já estou indo embora. Minha mãe já sabe que aquela história é antiga. E aquela visita vai demorar. Por isso que as mulheres sempre têm que ter um ovo em casa, na geladeira. Porque ovo tem que ter. Se tem coisa que não pode faltar em casa, é ovo. Porque na hora do aperto, faz um mexidinho, faz um omelete, faz um ovo frito, faz uma salada. O ovo sempre ajuda. Som, ok, fui falar em comida, o rapaz da técnica desligou para eu acabar logo o culto. Gente, a verdade é que Marta ficou confusa e com razão, desorientada, descontrolada, tensa, obrigado, Tiago, nervosa, porque ela pensou: caramba, que negócio é esse? 13 homens para alimentar, 13 homens para fazer comida. O problema, meus irmãos, não estava no trabalho que Marta estava fazendo. O problema estava na atitude que ela tomou, na maneira como ela administrou aquela situação difícil. O erro de Marta foi em não saber equilibrar entre o ir e fazer e o assentar e ouvir. A diferença entre Marta e Maria não foi que uma serviu e a outra não, mas foi que uma serviu por obrigação e a outra por devoção. Todos temos as nossas responsabilidades, compromissos, todos devemos cumprir com as nossas obrigações diárias, mas não podemos perder o bom senso, o equilíbrio, a razão. Em nossa vida diária, podemos nos tornar tão ocupados com as coisas do cotidiano, que são coisas sim importantes, que podemos então negligenciar sem perceber as coisas que são mais importantes, as coisas que são de fato essenciais. O problema de Marta não era que ela estava preparando o alimento para os convidados comerem, isso era necessário, mas ela estava dando muita atenção para isso e perdeu uma grande oportunidade de estar sentada também ouvindo Jesus. Havia no passado um desenho animado na televisão, década de 80, 90, que se chamava Os Jetsons. Não sei se você lembra desse desenho, muitos aqui devem ter assistido, e esse desenho mostrava, naquela época, um equívoco que percebemos somente agora. Para os criadores daquele desenho animado, no futuro, talvez nesse futuro, agora nesse tempo presente, as conveniências modernas e a tecnologia produziriam mais tempo de lazer para as pessoas. Não sei se você lembra desse desenho animado. Engano. O fato é que hoje com tantas invenções, facilidades, a modernidade, o avanço da tecnologia, de fato a nossa vida se tornou mais sobrecarregada. Não temos tempo para nada. O dia continua, meus irmãos, com as mesmas 24 horas e parece que fica faltando coisas para fazer no dia seguinte. Estamos sempre ocupados, preocupados com o que fazer no dia seguinte, ocupados, preocupados, ansiosos, com pressas, com pressa, com pendências. Você já imaginou, por exemplo, a sua vida sem o celular? Sem as redes sociais? Sem o controle remoto? Sem a Siri, que é aquela inteligência artificial da Apple, que ajuda muitas pessoas em tarefas? Eu lembro, na década de 90, quando o fax foi lançado no Brasil, não sei se vocês lembram do fax, alguns disseram, eu lembro, agora a vida vai melhorar. Agora a vida vai melhorar. O correio vai falir, porque os documentos serão enviados por linha telefônica. E ficava alguém pensando, como isso acontece? Hoje ninguém mais sabe o que é um fax. Passou. Um autor norte-americano chamado Stephen Covey, ele fez um comentário muito interessante sobre as expectativas irreais dos nossos dias em seu livro First Things First, ou seja, uma tradução literal, Primeiras Coisas Primeiro. Parece que esse livro não foi traduzido ainda para o português, eu resgatei num estudo que eu fiz. Ele escreveu o seguinte: no mercado de trabalho, as pessoas esperam que sejamos ocupados. O excesso de trabalho tornou-se um símbolo de status na nossa sociedade. Se estamos ocupados, somos importantes. Se não estamos ocupados, temos vergonha de admitir isso. Ou seja, quanto mais o sujeito trabalha e tem trabalho para fazer, melhor ele é. Conceito melhor na empresa. Ele é proativo, é dinâmico, é empreendedor, responde aos anseios do patrão. O funcionário perfeito, aquele tipo funcionário exemplar do quadro do McDonald's, o funcionário do mês, esse é o funcionário que todo patrão gostaria de ter na sua empresa, aquele que trabalha, trabalha, trabalha e não descansa. Esse mesmo autor ainda diz o seguinte, preste atenção no que ele fala, muito interessante. Trabalho é onde nós temos a nossa segurança, o nosso conforto, o nosso bem-estar e também uma boa desculpa para não lidar com as primeiras coisas. Ou seja, as coisas essenciais, aquelas que de fato são mais importantes em nossas vidas. Meu irmão, a pergunta que eu quero fazer para você agora é a seguinte: o que de fato é importante para você? Para você as coisas são mais importantes do que as pessoas? Para você o trabalho é mais importante do que a família? Para você o ministério é mais importante do que o seu casamento? Quais são as suas prioridades? Qual é o seu foco? Qual tem sido o seu objetivo? Volta e meia nós somos tentados pela distração, porque muitas coisas aparecem e vão continuar aparecendo na nossa frente. Eu realmente acredito que Marta queria estar com Jesus. O que ela queria mesmo era estar no lugar de Maria, ou pelo menos ao lado de Maria. Eu creio que ela começou o seu trabalho da maneira certa, mas terminou da maneira errada, perdeu o foco, a motivação, o propósito, preferiu o importante e preteriu o urgente. Não faça isso. Mas há uma segunda lição, um segundo aprendizado que eu encontro nesse texto, nesse encontro de Jesus com essas duas mulheres, que é a seguinte: perdemos o foco quando recorremos à crítica e à autopiedade. Perdemos o foco quando recorremos à crítica e à autopiedade. Na segunda parte do versículo 40, Marta finalmente explode da cozinha, penso eu, com o rosto vermelho, furiosa. Ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Calma, Marta. Calma, take it easy, tenha calma, sossega. Calma, calma, Marta. Calma, Beth, calma. Agora é calma, Marta, calma. Calma, mulher, calma. Marta expôs Maria, rebaixou a irmã, como se a irmã estivesse fazendo algo desnecessário, sem importância, como se o que Maria estivesse fazendo era algo nada urgente, poderia ser deixado para depois. Daí, para se defender, o que Marta faz? Acusa a irmã de preguiçosa, desocupada, apela ao acúmulo de serviço, à sobrecarga de atividades. Marta expõe a irmã desnecessariamente. Vamos olhar o texto com este olhar. Ela estava irritada, mandou o recado por Jesus. Ela não teve coragem de chamar a atenção da irmã. Ela expôs toda a sua ira, toda a sua revolta para o convidado ilustre. Marta, por um instante, perdeu o foco porque tentou encontrar defeito na irmã. Marta se achou no direito de chamar a atenção de Maria através de Jesus. Qual era o papel feminino naquele contexto religioso, social e cultural? Sem dúvida, era o papel de Marta. Cuidar da casa, cuidar da cozinha, cuidar do bem-estar dos convidados, servir aos que estavam na casa. Então Marta, dentro daquela perspectiva, estava certa e cobrou de Maria a mesma postura. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos a mesma coisa. Adotamos uma postura religiosa, correta, julgamos estar fazendo sempre a coisa certa, julgamos sempre ser o correto, o perfeito, queremos que os outros andem conforme a nossa prática, o nosso ritmo, do nosso jeito, julgamos os outros por nós mesmos, queremos mostrar um certo ar de superioridade, uma moral espiritual elevada, apesar de sermos pecadores, indignos da graça e misericórdia do Senhor, às vezes queremos ser superior aos outros, julgamos os outros conforme o nosso padrão. A atitude de Marta, guardando as devidas proporções, me faz lembrar um episódio contado por Jesus, quando o irmão mais velho também desprezou o seu irmão mais novo. Refiro-me, claro, à parábola do filho pródigo, quando aquele irmão reprovou a atitude do irmão mais novo. E a atitude de Marta se compara à atitude do irmão mais velho da parábola, crítico, julgador, alto, piedoso, rude, insensível. Paul Tournier, faço mais uma vez um registro do seu livro Culpa e Graça, um grande livro para você ler, afirma o seguinte, preste atenção, todos os homens pretendem, através dos seus julgamentos, exprimir o julgamento de Deus, achando que Deus julgaria aquela situação exatamente como eles. Estão sempre tão fortemente convencidos do seu parecer sobre o bem e o mal que têm a impressão de que Deus se trairia se não partilhasse da opinião deles. Paul Tournier ainda afirma, condenam o outro procurando convencer a todos de que eles julgam como erro é mal aos olhos de Deus. Fazem questão de dizerem o que Deus aprova ou não, colocando-se como árbitros do bem e do mal. Cuidado com o julgamento. Cuidado com a régua com que você mede as pessoas. Não faça do seu trabalho, do seu ministério, uma fonte de reclamação ou de críticas, ou de exposição alheia, de execração do outro, do próximo. Pare de se auto-penitenciar. Não se julgue superior. Não se considere o último biscoito do pacote, ou, como diz o paulista, a última bolacha do pacote, porque carioca fala biscoito mesmo, com X. Então não se julgue o último biscoito do pacote. Seja em casa, na igreja, na escola, na empresa, faça o seu melhor. Seja um profissional exemplar em casa, uma mãe, um pai exemplar, um filho melhor, um aluno melhor na sua escola, um profissional melhor na sua empresa. Dê bom testemunho e pare de reclamar da segunda-feira. Trabalho é bênção, não maldição. Deus instituiu o trabalho antes da queda, se você não sabe. A primeira menção à atividade laboral na Bíblia está registrada em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi uma tarefa, um trabalho, uma ocupação. Isso é bom. Antes de lhe dar mesmo uma mulher, deu-lhe um trabalho. Isso faz todo sentido. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora, homens. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Ô, glória! Quer casar? Vá trabalhar. Quer ter um conforto melhor dentro de casa? Vá arrumar um emprego. Que negócio é esse de socialista com iPhone? Querer receber tudo de todos, mas não faz um esforço para pagar uma conta. Para dar valor ao trabalho. Que negócio é esse? Trabalhar faz bem, obrigado. Acordar cedo é ótimo. Então pare de ficar usufruindo dos bens que os outros trabalham para lhe proporcionar. Porque alguém trabalha para manter a sua inércia, a sua desocupação. Alguém está pagando impostos para você ficar em casa de braços cruzados, recebendo só as benesses. Alguém está trabalhando em seu lugar. Então, trabalhar é bom, faz bem. Quer pagar as suas contas? Quer mudar de carro? Quer melhorar de emprego? Quer passar num concurso? Acorda cedo. Vá para a fila do emprego. Vá trabalhar. Vá trabalhar. Não vou dizer a outra palavra, porque não convém. Não vou dizer, claro que não, mas deu vontade. Eu sou pecador. Deu vontade. Você não sabe o que eu ia dizer? Não, continue sem saber. Vá trabalhar. Trabalhar faz bem. Ontem foi um dia muito corrido. Claro, tem dias que Maura, coitado, não consegue fazer o almoço. Às vezes eu ajudo no almoço, eu não faço o almoço. Eu tempero a salada, eu faço suco, mas cozinhar não é a minha praia. Admiro, e eu conheço muitos homens que cozinham muito bem, mas eu não cozinho. Maura faz o almoço, mas ontem não deu tempo de fazer o almoço. Então eu passei, depois que saí da igreja, lá perto de casa tem um rapaz que faz um frango assado, mas é um frango na brasa. Não é aquele frango de televisão de cachorro, não. É o frango na brasa, frango delicioso. Ele estava conversando com a gente ali, que estava esperando, o quanto ele trabalha. De segunda a sexta, ele tem um salão de beleza, ele e a esposa trabalham. No final de semana, sábado e domingo, ele deixa a esposa e o cunhado lá e vai para a esquina da rua vender frango assado. Sabe quantos frangos ele vende no final de semana? 120 frangos. Ele estava dizendo o lucro dele. Ele falando para mim, olha, eu, graças a Deus, vou trocar de carro agora, já tenho minha casa própria, consigo pelo menos uma vez a cada 6 meses passear eu e minha patroa aí para a região dos lagos, ficar num hotel, descansar, porque ele falou assim, eu preciso também me cuidar, porque olha só, eu com esse bafo de frango, chegar em casa suado, feio, minha esposa não vai gostar de mim, eu tenho que me cuidar também. Ele estava agradecendo a Deus pelo trabalho, como é bom, como é digno o trabalhador, digno do seu salário, do seu sustento. Então, eu quero fazer um apelo. Tem trabalho? Tem. Não fica ocioso o tempo todo. Não faz bem. Trabalhar é bom, trabalhar faz bem. Mas não pode ser levado ao extremo da irritação ou naquele sentimento de superioridade. Eu trabalho, eu sou melhor do que você que não trabalha. Eu fico tentando imaginar como Marta chegava ao final do dia. Como Marta chegava ao final do dia, esgotada, cansada, frustrada, decepcionada, crítica, amargurada. Um espírito crítico desenvolve o julgamento, a condenação aos outros por aquilo que fazem ou não fazem. Mas cuidado por um outro lado também com as pessoas que criticam o seu trabalho e não dão o devido valor ao que você faz. Porque sempre que nós criticamos os outros e os expomos, porque nos sentimos sobrecarregados ou superiores, se for o caso, é melhor dar um tempo para examinar as nossas prioridades, valores e a própria vida. Conta-se uma história de um pastor que comunicou à sua igreja que ele ficaria um período ausente porque sairia de férias com a sua família. Sim, pastores também tiram férias. Mas uma irmã, após o culto, o pastor estava à porta, chegou no ouvido dele e disse assim, pastor, acho que o Senhor não deveria tirar férias. Porque Satanás não tira férias. Gostou dessa? Gente, às vezes o pastor ouve tanta coisa. Às vezes o pastor na porta ouve cada coisa. E eu gosto de estar na porta. Independentemente do que eu ouço ou deixo de ouvir. O pastoreio da porta é muito interessante. Quando eu cheguei aqui, quando eu assumi o ministério pastoral desta igreja, a primeira coisa que eu fiz depois do culto foi ir para a porta. Ainda com algumas restrições de máscara, mas como problemas são resolvidos ali? Crises são resolvidas lá fora. Dificuldades são tratadas lá. Às vezes, uma palavra do pastor, um abraço, um acolhimento, um sorriso, um gesto, já resolve anos de terapia. Eu sei que é importante estar lá fora, eu vou continuar a estar lá fora. Mas às vezes a gente ouve cada coisa. Mas esse pastor recebeu o seguinte, minha irmã, respondeu da seguinte maneira, minha irmã, o meu patrão não é Satanás. Se ele não tira férias, o problema é dele. Meu patrão tira férias. Diz a Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E se Deus descansou, eu posso descansar também. Está vendo? Então descansar faz bem. Descansar é bom. Meu irmão, cuidado com o excesso de trabalho. Estou trazendo uma mensagem um pouco mais conceitual hoje. Eu acho importante passar esse tipo de informação para vocês. Eu, como psicólogo, estudo também as relações humanas, comportamento humano. Eu gosto muito de Fela Moscovitch, uma psicóloga, mestre em psicologia social pela Universidade de Chicago, uma das autoras mais importantes nas áreas de relações de trabalho, saúde do trabalhador. E ela escreveu um livro chamado Renascença Organizacional. Eu escolhi também um trecho desse livro para compartilhar com vocês hoje. Ela falou o seguinte: depois que se propagou a ideia de que tempo é dinheiro, a utilização correta e completa do tempo passou a ser uma obsessão, no sentido de que é preciso ocupá-lo sempre com atividades produtivas. Os profissionais na organização precisam estar constantemente ocupados para mostrar competência e zelo pelo seu trabalho. E o tempo para a família? O lazer? Os amigos? E a si mesmo? Pergunta a Fela. Trabalho em excesso é tão pernicioso quanto qualquer doença. O culto ao trabalho, que é levado a extremos, torna-se patológico. A intoxicação pelo trabalho, a labormania, afeta a saúde física e mental da mesma forma como a provocada pelas drogas. Então, uma pessoa viciada em trabalho é um drogado, é um compulsivo, precisa de tratamento. Meu irmão, não fica ocupado demais para não ter tempo para orar, para não ter tempo para ler a Bíblia, para não se dedicar à sua família, à saúde, ao seu descanso, ao lazer, às férias, à folga. Alguns autores falam do ócio criativo. Permita um dia, pelo menos um dia, ficar em casa sem fazer nada, simplesmente contemplando a natureza, descansando a mente, cuidando da sua saúde física, emocional, cuidando da sua família, conversando com seus filhos, namorando a sua esposa, namorando o seu marido, mulher. Sai da cozinha. Vai para a sala ou para o quarto. Entendes tu o que ouves? Que o Espírito Santo possa reverberar essa palavra no coração de casais nesta manhã, de pais e filhos, de irmãos e irmãs, que às vezes estão ocupados demais com tantas coisas para fazer, coisas importantes, mas ficam se considerando sempre coitadinhas, pobrezinhas, criticando, reclamando o tempo todo. Mas em terceiro e último lugar, é preciso terminar a mensagem, nós perdemos o foco quando tentamos fazer a coisa certa da maneira errada. Perdemos o foco quando tentamos fazer a coisa certa da maneira errada. Observa que Marta tinha até uma certa razão em cobrar a ajuda de Maria, sem dúvida, mas ela não foi justa. Ela reivindicou algo certo, mas da maneira errada. Ela expôs a irmã, não foi sábia nos argumentos e nem nas colocações. Marta estava com raiva de Maria e transferiu toda a sua indignação para Jesus, pedindo que o mestre repreendesse a irmã. Achou que Jesus não estava dando importância ao trabalho dela, ou se omitindo outra vez, dando mais importância a Maria. Marta se preocupou mais sobre o que os outros estavam fazendo e quis forçar Maria a servir a Cristo do seu jeito, da sua maneira. Muitas mulheres, e homens também, mas como foco nesta série de mensagens é o segmento feminino, muitas mulheres têm o poder da persuasão e da palavra e não sabem usar isso com sabedoria. Argumentam na hora errada, da maneira errada, falam demais, pensam demais, fantasiam demais. Provérbios 14, 1 diz que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E às vezes com a própria fala, com os próprios argumentos, por mais que às vezes sejam justos e corretos, mas ditos da maneira errada, no momento errado, destrói. Destrói uma casa, um lar. 1 Pedro 3, 1 e 2, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Mulher, na dúvida, fique com a palavra de Deus. Na dúvida, fique sempre com a recomendação bíblica. Você pode se contrariar, você pode não concordar. Talvez o seu instinto feminista possa dizer mais alto: não, isso aí é uma palavra retrógrada, fundamentalista. Mulher, na dúvida, na boa, na dúvida, vá à palavra. Fique com a palavra, você vai ser muito mais feliz, muito mais próspero, muito mais saudável. Às vezes, mulheres perdem a razão porque não sabem falar ou falam na hora errada. Mulher, você quer ter razão ou ser feliz? Essa pergunta não é minha. Eu trouxe de um grande poeta, Ferreira Goulart, que depois de 40 anos casado com a mesma mulher, na época, sua esposa ainda era viva, e ele também já faleceu. Ferreira Goulart, um grande poeta maranhense, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ele, justificando o porquê que estava casado há tanto tempo, ele disse essa frase, na verdade, uma tese em forma de pergunta. Ele falou que, às vezes, ao longo da vida conjugal, ele precisou abrir mão da razão, muitas vezes, para continuar casado com a mesma pessoa. Aí eu digo, será que realmente nós estamos com a razão sempre? Será que nós estamos sempre corretos? Será que somos sempre verdadeiros? Será que somos sempre puros? Às vezes não. Nos equivocamos. Nos confundimos. Então, entre ter razão e ser feliz, mulher, homem, seja feliz. Lute pela sua felicidade e pela felicidade do seu próximo, seja ele quem for. O exemplo de Maria, é oposto ao de Marta. Ela poderia ajudar a sua irmã, sem dúvida, mas naquele momento Maria preferiu ouvir a Jesus. Maria entendeu que não poderia perder a oportunidade de dar atenção a Jesus, afinal de contas era o Cristo que estava na casa dela. Sua linguagem de amor era tempo de qualidade. E Maria dedicou-se a Jesus, ouvindo-o atentamente, aprendendo aquilo que estava sendo dito. Observe que enquanto elogia Maria por sua devoção, Jesus não condena Marta pelo seu esforço. E é interessante, mais uma vez eu noto, como Jesus corrige os nossos erros sem nos expor. Ele não nos expõe, não nos execra publicamente. Ele não nos constrange, não nos envergonha. Ele chama a atenção de Marta na classe, sem constrangê-la diante dos discípulos e talvez de outras pessoas que estavam naquela casa em Betânia, na tarde daquele dia, na hora do almoço, provavelmente. Observe que nos versículos 41 e 42, Jesus responde com ternura e com discrição. Ou seja, ele não rejeitou a tentativa de Marta em servi-lo. Marta, Marta. Duas vezes ele falou amavelmente. E quando Jesus fala duas vezes o nome de alguém nas Escrituras, no Novo Testamento, ele quer liberar, ou ele queria liberar, uma palavra muito importante. Estás preocupada, inquieta com muitas coisas. Será que é só Marta que anda por aí preocupada e inquieta? Será que você, mulher, não está preocupada, ansiosa com tantas coisas desnecessárias? Quero terminar dizendo que Marta, como quase toda mulher, deveria saber que ela poderia estar na cozinha, mas com os ouvidos na sala. Vocês, mulheres, conseguem que nós, homens, não conseguimos. Vocês, mulheres, são especiais. Vocês conseguem estar conectadas a várias coisas ao mesmo tempo. Marta, sim, poderia, mesmo na cozinha, estar com Jesus na sala. Mas ela não conseguiu. Ela poderia, ela tinha condições e capacidades cognitivas, emocionais, para mesmo da cozinha estar atenta às palavras de Jesus na sala. Vocês, mulheres, sabem o que eu estou dizendo. Vocês conseguem estar na cozinha com o fogão ligado, com o celular ligado, com a televisão ligada, com a mesa de roupa, com o ferro ligado, tomando conta das crianças, ligando para o marido, tomando conta da casa. Vocês fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Mulheres, parabéns, vocês são multitarefas. Nós não conseguimos chegar a 10% do que vocês fazem. Por isso que nós, homens, precisamos sempre ajudar as nossas mulheres. Elas são divinas, maravilhosas. São mulheres maravilhas e maravilhosas, porque, olha, nós temos que tirar o chapéu para vocês. A gente não consegue fazer metade do que vocês fazem, com excelência. É verdade. Marcos, é verdade. Nós não conseguimos fazer metade do que vocês fazem com excelência. Precisamos aprender, de fato, muito com vocês. É preciso sair da cozinha, frequentar mais a sala, Sair da cozinha da ocupação e mais à sala da devoção, para o relacionamento, para o bate-papo, para as amenidades, para as trocas. Se não dedicarmos um tempo de qualidade para passar ao lado de Jesus, logo vamos acabar como Marta, frustrada, cansada, ocupada, chata, nervosa, cheia de problemas emocionais, dores pelo corpo, ocupada demais, devota de menos. O grande segredo da vida cristã é aprender a equilibrar ocupação e devoção sem perder o foco. Quero concluir dizendo, já chamar aqui Tiago e banda, que Deus deseja estabelecer conosco um relacionamento, meus irmãos, olho no olho, intimidade, aproximação. O que Deus quer conosco é um relacionamento menos virtual e mais presencial. Mas hoje, grande parte dos nossos relacionamentos são descartáveis, rápidos, passageiros, rasos. Nós somos amigos de pessoas que estão longe, não conhecemos mais quem está ao nosso lado. Hoje a comunicação é fácil e imediata, mas os relacionamentos são pobres. Estamos preocupados e inquietos com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. A mais importante é se aquietar, ter um relacionamento com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, mulher, homem, invista seu tempo na presença do Senhor. Repense seus hábitos, sua vida, sua rotina. Não viva uma religiosidade, mas um relacionamento com Deus. Eu não posso concluir a história dessas duas irmãs sem antes destacar o papel que elas desempenharam no ministério de Jesus. Preste atenção rapidamente, quando Jesus chegou a Betânia, a operante Marta foi encontrá-lo, enquanto Maria ficou em casa, naquele episódio de João capítulo 11, quando Lázaro já estava morto e sepultado. Maria expressou seus sentimentos com lágrimas e poucas palavras dentro de casa. E Marta foi para as ruas de Betânia receber Jesus. E naquela conversa de Marta, a ocupada, a operante, a ansiosa, ao ser confortada por Jesus, ouviu do Mestre as seguintes palavras quando o irmão Lázaro já estava morto: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Marta respondeu da seguinte maneira, uma das maiores confissões de fé de todos os tempos. João 11, 27. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta, evidentemente, superou sua tendência de se ocupar inutilmente para se transformar em uma mulher de profunda fé e devoção a Deus. Marta aprendeu com os próprios erros. Temos também um exemplo marcante de sua irmã Maria. João capítulo 12. Ela novamente estava aos pés de Jesus, uma das imagens mais lindas e comoventes do ministério de Cristo, de adoração, de culto. Antes da festa da Páscoa, Jesus chegou novamente em Betânia, na casa de Marta e Maria. Ali prepararam um jantar, mais uma vez, para Jesus. Marta servia, mais uma vez, a Marta na cozinha. Lázaro era um dos que estava à mesa com ele, já ressuscitado. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro naquela época, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e diz o texto que a casa encheu-se com uma fragrância de perfume. Maria foi severamente criticada naquele momento pelos discípulos por ter desperdiçado um perfume caríssimo, que poderia ser vendido e o dinheiro distribuído aos pobres. Em Mateus capítulo 26, versículo 13, na conclusão do relato deste mesmo episódio, há um dos elogios mais impressionantes de que Jesus fez a alguém e fez a uma mulher. Olha o que Jesus disse em relação a Maria, depois dela tomar essa atitude: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho foi anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Tanto a atitude de Marta como a atitude de Jesus glorificaram o nome do nosso Deus. E esses dois últimos testemunhos sobre a confissão de Marta, o sacrifício de Maria, nos dão provas de que ambas alcançaram o equilíbrio entre ocupação e devoção. Ambas aprenderam a viver adequadamente. Quero terminar dizendo o seguinte para você: meu irmão, minha irmã, não perca o foco. Concentre-se em fazer as coisas de Deus da maneira certa. Administre melhor o seu tempo, suas rotinas domésticas, familiares. Invista na sua saúde física, mental, espiritual. Invista no seu casamento e na sua família. Cuide do seu trabalho, do seu emprego. Trabalhe, dedique-se a alcançar patamares mais elevados na sociedade. Eu vou repetir as perguntas que fiz no início desta mensagem, se você não prestou atenção. O que trouxe você aqui hoje? O que motivou você a sair de casa hoje? Foi um sentimento de dever, uma obrigação? Ou um hábito de adoração a Deus, de amor ao Senhor? Entre a ocupação e a devoção, nunca perca o seu foco. Adore ao Senhor, ame ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o coração. Cuide da sua vida, da sua família, da sua saúde, e você será feliz de verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um domingo abençoado. E quero convidar você a estar conosco logo mais. Vamos encerrar esta série de mensagens falando hoje à noite sobre a vida de Maria Madalena. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor, Tiago, com uma canção. E logo após estarei orando, impetrando a bênção apostólica. Oremos, cantemos ao Senhor nesse momento.